temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Bom dia, estamos começando mais um Palavra de Especialista. Hoje existem no mundo 840 milhões de subnutridos. Os dados da FAO, órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, mostram ainda que 30 milhões de pessoas morrem por ano devido à má distribuição de alimentos. Na América Latina e Caribe, 14% dos habitantes, ou seja, 62 milhões de pessoas, vivem em extrema miséria e passam fome. No Brasil, são mais de 50 milhões de Marias e Josés que lutam pelo pão nosso de cada dia. Nesta quarta-feira, vamos conversar sobre os desafios do governo Lula na área social, enfocando especialmente o combate à fome que o presidente Lula colocou como prioridade do seu governo. Para combater o inimigo, o presidente lançou mão de um programa que foi elaborado por 100 especialistas na área de segurança alimentar, o Fome Zero. Menos de uma semana depois do lançamento oficial, o programa já começou a ser implementado no semiárido brasileiro. Os primeiros beneficiados são 1000 moradores de Guaribas e Acauã, no sertão do Piauí. O convidado de hoje para falar do assunto é o engenheiro Oded Grajev, assessor especial do presidente da República e idealizador do Fórum Social Mundial. Bom dia, Oded Grajev.
Bom dia, ouvintes.
Na sua avaliação, quais os principais desafios do governo Lula na área social?
Eu acho que são dois grandes desafios, né? Um primeiro desafio é mudar as prioridades. Como eu lido nessa área social já há um bom tempo, desde a criação da Fundação Abrinq, do Instituto Ethos, eu estou absolutamente convencido, e não sou eu, todos que lidam com a questão social, de que nós todos sabemos o que é necessário para acabar com a pobreza. Nós sabemos que temos recursos para isso, e o grande desafio realmente é a gente ter a vontade política de inverter as prioridades, dando a importância devida as questões sociais. Isso começa pelo orçamento, começa pela competência na aplicação dos recursos, começa em competência de você realmente ter a sinergia com as várias áreas de governos no Brasil, área federal, com área estadual, com área municipal. Ter competência para saber realmente onde os recursos são necessários. Enfim, mudar as prioridades. Este é um grande desafio. Não é muito fácil, porque na hora que você muda as prioridades, alguém está prejudicado. Você faz uma escolha. O que você vai privilegiar, o que você vai deixar para mais tarde, o que você vai deixar de atender. Isso é muito difícil, por isso é importante ter esse desafio em mente e buscar apoio para a mudança dessas prioridades, porque muita gente gostaria de, na área social, de eliminar a pobreza, desde que os recursos, seus recursos não sejam atingidos. Então é um grande desafio. Tentar mostrar quais são as verdadeiras prioridades e inverter as prioridades no Brasil, que até hoje não foram dadas para as questões sociais e não foram dadas para a distribuição de renda, porque o problema no Brasil não é só a pobreza, é também a enorme injustiça que existe. Você tem países medianamente pobres ou pobres, onde não há essa enorme injustiça que existe no Brasil. Aqui nós temos não só a pobreza, mas uma grande distância entre pobreza e riqueza, o que dá uma ideia da enorme injustiça social que temos no Brasil. E outro grande desafio é ter a participação da sociedade nas questões sociais, formar parcerias. O governo tem suas limitações, seu orçamento, suas leis, suas burocracias, seus compromissos, enfim. O governo sozinho não conseguiria, no prazo necessário, enfrentar todas as questões sociais. Mas nós temos muitos recursos hoje na sociedade, não só recursos econômicos, mas recursos materiais, conhecimentos, competências, infraestrutura, tempo, trabalho das pessoas, enfim, na sociedade, experiências bem-sucedidas, exemplos, referências, casos de referência, casos de excelência de atuação na área social, enfim, saber trabalhar com a sociedade, aproveitando toda a riqueza que existe na sociedade, este é um outro grande desafio no governo para enfrentamento das questões sociais.
Grajev, o presidente, você falou há pouco da mudança de prioridades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou o combate à fome e à miséria como as prioridades do seu governo. Na quinta-feira passada, Lula lançou o programa Fome Zero, que será implementado gradativamente em todos os estados brasileiros. Quais as expectativas, né? Será que, de fato, o Fome Zero, ao final do governo Lula, terá conseguido dar a 46 milhões de brasileiros, que é a meta do programa, as três refeições por dia?
Bom, o que vai acontecer no fim do governo, a gente não sabe. Esta realmente é a vontade e compromisso do governo. Inclusive, esse compromisso eu acho que pode ser até superado, dependendo da competência do governo e da capacidade de mobilização da sociedade. Na realidade, é muito importante explicar, como explicou o presidente, do que a gente está falando. Primeiro, a gente não está falando de uma campanha de caridade, nem assistencialista, tipo Natal Sem Fome ou Campanha do Agasalho, onde as pessoas solidárias doam durante um certo tempo agasalhos ou comida para as pessoas mais necessitadas. Estamos falando de um programa de governo, nós estamos falando de combate à pobreza, à exclusão social no país, e nós estamos falando de darmos o peixe a quem está passando fome, mas ao mesmo tempo ensinar a pescar para que as pessoas necessitadas, não necessitem mais do governo, não necessitem mais de assistencialismo, para que elas, com o seu próprio esforço, o seu trabalho, possam garantir o seu sustento e a sua alimentação. Não é muito fácil fazer isso, e isso demanda tempo, demanda construir toda uma outra política que não seja apenas assistencialista. O que significa isso, né? É você mapear aqueles que realmente estão passando necessidade, aqueles que têm dificuldade até de sobreviver, né, com seus recursos. A mortalidade infantil no Brasil, uma boa parte provém de falta de alimentação, né, ou alimentação inadequada, o que faz com que as crianças acabam nem atingindo um ano, muitas vezes nem 5 anos de idade. Não é por fatalidade, mas por falta de uma nutrição adequada. Quando o presidente fala das três refeições, não é apenas as três refeições, mas três refeições adequadas, que dê realmente uma nutrição balanceada, uma nutrição adequada para que a pessoa tenha saúde, condições de viver, porque não é só combate à fome, mas também combate à desnutrição. Muita gente no Brasil come, está dizendo que está passando fome, mas come insuficientemente e acaba, inclusive, tendo problemas, doenças, até morrer, não por fome, mas por desnutrição, que é um grande problema. Mas a ideia é que as pessoas possam comer, possam ter condições de se nutrir, mas dependendo de si mesmas, né? Dependendo do seu trabalho, do seu emprego, da sua renda, do seu esforço. Isso leva tempo e acho que essa meta era perfeitamente factível e talvez possa ser até superada.
Com relação a essa questão da mobilização da sociedade, o presidente Lula, no seu discurso durante a solenidade de lançamento do programa Fome Zero, disse que a rede e aqui é o combate à fome, né, que a erradicação da fome no Brasil será uma verdadeira operação de guerra, que precisa da ajuda de todos, dos governos estaduais, municipais e da sociedade civil, que o sucesso desse programa, né, depende da mobilização, como você mesmo falou, da mobilização da sociedade civil. O que fazer? O que é que o governo pretende fazer para sensibilizar todos, até mesmo recrutar a população brasileira para essa campanha nacional de combate à fome?
Bom, o governo pretende estabelecer parcerias, por exemplo, com vários setores empresariais para o combate à fome. Eu vou lhe dar um exemplo. No setor de transporte, por exemplo, pode oferecer apoio, logística para transporte e distribuição de alimentos. As entidades empresariais podem ampliar suas ações em benefício da população mais carente. Um exemplo, a Federação do Comércio do Estado de São Paulo tem um banco de alimentos. Esses bancos de alimentos são muito importantes porque eles acabam distribuindo alimentos para várias entidades e isso ajuda muito a população carente. Esses bancos de alimentos podem ser multiplicados pelo país e essas entidades estão fazendo com que experiências localizadas sejam multiplicadas pelo país. Isso já está acontecendo e vai acontecer muito mais. O setor, por exemplo, de alimentos, de supermercados, também pode ajudar bastante, não só na coleta de alimentos, na distribuição de alimentos, mas também na logística, né, que faz com que os alimentos cheguem à população mais carente. No dia 7, né, agora, deste mês, nós vamos começar um estudo, né, bancado pela iniciativa privada, com as 1.000 cidades mais carentes do país, um estudo que vai levar de 3 a 4 meses, para localizar em cada uma dessas cidades quais são as maiores carências e aonde a iniciativa privada pode entrar. A ideia é formar pelo Brasil, em cada cidade, em cada estado, comitês do Fome Zero que possam mobilizar as pessoas, possam ajudar o recolhimento de recursos e apoiar a população dentro dos projetos e dos programas do Fome Zero. Isso vai ser uma mobilização, uma iniciativa da sociedade civil. Qualquer universidade, qualquer sindicato, qualquer associação profissional, qualquer grupo de pessoas sempre pode se mobilizar para, tanto na questão de alimentos, como na questão de apoio às pessoas, na alfabetização, na capacitação, na ajuda às próprias atividades das pessoas. Por exemplo, como processar alimentos, como utilizar melhor os alimentos, como oferecer informação para a população para melhor nutrição. Mas não só isso. Isso que eu estou falando é parte muito da questão da cidadania, da ajuda, do apoio. Mas temos hoje no Brasil uma quantidade enorme de jovens de baixa renda, de uma escolaridade ainda baixa, inadequada, que não tem a mínima oportunidade de se inserir na sociedade, tendo um emprego, trabalho. E a ideia, por exemplo, é que as empresas possam contratar jovens como primeiro emprego, e fazendo com que esses jovens não trabalhem apenas na empresa, mas trabalhem na comunidade, apoiem o programa Fome Zero, e possam encontrar ao mesmo tempo um trabalho, possam continuar seus estudos e trabalhando para o bem-estar da comunidade. Isso vai ser um grande programa que faz parte daquela ideia de ensinar a pescar. E hoje, se cada empresa brasileira contratasse um jovem, nós teríamos todos os nossos jovens reintegrados à sociedade com oportunidade de ter um futuro melhor. Isso para dar um exemplo de como temos hoje no Brasil recursos, e se todos se juntarem, se todos participarem, a gente tem condições rapidamente de melhorar e muito a pobreza e a miséria no país.
Bem, vamos a um pequeno intervalo. Palavra de especialista volta já já.
Palavra de especialista. Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer, o que fazer na cidade e as atrações do fim de semana. As melhores dicas estão na agenda cultural da Rádio Câmara. Todos os dias, na Estação da Boa Música. Câmara FM, 96,9 MHz. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. O convidado desta quarta-feira é o engenheiro Oded Grajev. Ele é idealizador do Fórum Social Mundial e assessor especial do presidente da República. Oded, no final do bloco, você falou, no bloco anterior você falou que o principal pilar do programa Fome Zero são as doações da população, da sociedade civil. Mas o programa não corre o risco de ficar dependendo de doações, já que o governo começa a ajustar a máquina financeira e já fala em cortes?
Eu acho que a participação da sociedade civil é muito importante. Este programa é um programa do governo, da sociedade, toda a sociedade brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez com que o Brasil, de repente, ficasse pobre ou, de repente, houvesse fome no Brasil. Fome, pobreza, desnutrição, exclusão social são, infelizmente, problemas da sociedade brasileira há muito tempo. Foi agora que isso aconteceu. O que aconteceu agora é que isso foi colocado na agenda da sociedade como um problema a ser enfrentado por toda a sociedade brasileira. É muito importante que a sociedade toda participe. E a sociedade brasileira, no Brasil, nós temos os recursos necessários para acabar com a pobreza e a miséria. O Brasil não é um país, felizmente, como infelizmente existem vários países na África, que não têm as mínimas condições dentro das suas fronteiras de enfrentar a questão da pobreza. Aqui nós temos os recursos. O Brasil é um país de grande justiça social, um dos campeões mundiais da péssima distribuição de renda. Significa que temos renda, temos recursos de um lado, muito poucos de outro lado. Então, o governo, conhecendo as suas restrições, o governo do presidente Lula herdou uma grande dívida interna e externa, e para começar a diminuir essa dívida, essa dependência, vai precisar fazer sacrifícios orçamentários, mas vai mudar suas prioridades. Por exemplo, adiar a compra de aviões para colocar dinheiro no Fome Zero é uma ideia de como é que você pode mudar as prioridades. É bom que é bom que haja mobilização da sociedade, mas isso não vai ser apenas feito pela sociedade. O governo está colocando recursos, seus recursos no programa, está mobilizando todos os ministérios e todas as estatais. Haverá recursos, programas, iniciativas do governo em todas as áreas, mas também haverá da sociedade civil. Eu não vejo nenhum risco disso ser apenas feito pela sociedade civil. Vai ser um programa de parceria, governo, sociedade civil, onde cada um vai fazer a sua parte, e também onde haverá parcerias, onde o governo entrará e também a sociedade. O que o governo está fazendo também muito é colocando na agenda a sociedade e mobilizando, ajudando a mobilizar a sociedade.
As discussões do Fórum Social Mundial, ocorrido em janeiro em Porto Alegre, trouxeram algo de inovador para o debate sobre o combate à fome?
O que acontece no Fórum Social Mundial é um espaço onde a sociedade civil se encontra debate ideias e debate propostas. O Fórum Social Mundial, ele não é um espaço onde há uma direção única, propostas decididas pela coordenação, mas onde há uma proliferação de ideias, de propostas que são colocadas a serviço da sociedade. Ideias como reforma cooperativa, reforma agrária, utilização de métodos, né, para que houvesse uma agricultura compartilhada na comunidade, implementação de hortas a nível do espaço urbano, comercialização de produtos feitos com materiais orgânicos, a ideia de que o semente seja considerado patrimônio da humanidade, que não seja comercializado, que todos possam ter acesso a esses sementes, são algumas das ideias colocadas no Fórum Social Mundial. Mas, basicamente, né, algumas questões que são colocadas são questões que são válidas. Por exemplo, a questão de enfrentamento da dívida dos países em desenvolvimento, né, e a conversão da dívida em fundos de programas sociais é uma das propostas. A dívida ser convertida em fundos de combate à pobreza é uma ideia que faz parte do programa Fome Zero. A ideia de taxar os fluxos financeiros, tipo de uma CPMF mundial, onde os recursos seriam colocados também nesse fundo de combate à pobreza, é uma das ideias que temos no fórum, e eu garanto para você que esses recursos são mais do que suficientes para acabar a miséria e a pobreza no mundo. A questão, por exemplo, de alguns produtos, tipo remédios, que sejam colocados à disposição das populações que não têm condições de comprar esses remédios, que não sejam considerados apenas mercadorias, isso é uma das propostas do Fórum Social Mundial. É um absurdo as pessoas morrerem porque não têm condições de comprar um remédio, né? Estão colocando a vida acima do interesse comercial, que é uma das propostas do Fórum Social Mundial. A ideia de que a guerra não tem que ser declarada, a guerra vai afetar, vai matar muita gente, mas vai afetar também economicamente muitos países, o que vai significar para esses países também mais pobreza, mais miséria, é uma das bandeiras do Fórum Social Mundial. A ideia de, por exemplo, democratizar as instituições internacionais, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a abertura de mercados mais ricos para os produtores dos países mais pobres, o que faz com que você tenha condição de oferecer mais empregos, mais renda para as populações, são algumas das outras ideias do Fórum Social Mundial. A ideia da reforma agrária, onde são colocadas ideias, experiências, como é que os assentamentos, por exemplo, do MST, onde houve a formação de cooperativas, tecnologia, solidariedade entre os assentados, como é que proporcionou a todos um nível de vida que desse dignidade a essas famílias, onde não só a renda é distribuída entre a população, mas onde há projetos de educação, de saúde, enfim, os assentamentos bem-sucedidos também são experiências que foram visibilizadas no Fórum Social Mundial. Não é por falta de ideia, de sugestões, de experiências bem-sucedidas que a fome e a miséria não termina. É como eu falei no começo, é a vontade política e a competência de mobilizar recursos para colocar os recursos disponíveis e os recursos alocados de uma forma eficiente para combater a pobreza.
Vamos a mais um intervalo. O Palavra de Especialista volta já.
Palavra de Especialista. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional.
faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619.
Palavra de especialista.
Voltamos com palavra de especialista. O convidado desta quarta-feira é o engenheiro Oded Grajev. Ele é idealizador do Fórum Social Mundial e assessor especial do presidente da República. No bloco anterior, nós falamos das propostas de combate à fome que foram sugeridas durante o Fórum Social Mundial. Grajev, eu gostaria de saber qual é a importância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter levado o debate do combate à fome aos países ricos no Fórum Econômico Mundial?
Bom, os países ricos têm que ser, de toda forma, pressionados para que se debrucem sobre a questão da fome, da miséria, da pobreza no mundo. E que invertam as suas prioridades e que se empenham para se comprometer com o combate à pobreza. Então, qualquer forma de pressão, qualquer forma de levar mensagem, de conscientização, ela é muito importante, de catequizar e de mostrar que os problemas da pobreza, da miséria, têm que ser enfrentados. Apenas para lhe dar uma ideia sobre prioridades, esses países mais ou menos gastam por ano 850 bilhões de dólares, bilhões, B de Brasil, não são milhões, bilhões de dólares em armamentos, em despesas militares, uma quantidade bem inferior a essa seria suficiente para acabar com a pobreza e a miséria no mundo. Todos viram a grande mobilização que houve na mídia em termos de recursos quando houve os atentados bárbaros nos Estados Unidos que mataram 3 mil inocentes de uma forma trágica. É muito importante que haja esse combate ao terrorismo e que a indignação mundial seja despertada. Mas, se a gente abrir os jornais de hoje, de amanhã, de ontem, e no Brasil, fora do Brasil, não há uma linha sequer sobre as 30 mil crianças que morrem diariamente. Eu repito, 30 mil crianças que morrem diariamente, a cada dia, de fome. No mundo, abaixo de 5 anos, dado do Unicef, são 11 milhões de crianças. Então, se houvesse, no mínimo, a mesma indignação e a mesma mobilização de recursos, como houve após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, nós teríamos uma outra situação hoje no mundo. Então, como eu lhe disse no começo do programa, do que estamos tratando é de vontade política, qualquer pressão, qualquer espaço que possa realmente fazer com que essa vontade política apareça, ela é muito bem-vinda.
O programa Fome Zero tem sido bastante elogiado, mas também tem sido alvo de críticas. Há quem considere o programa assistencialista, que seria mais um programa assistencialista. A coordenadora da Pastoral da Terra, Zilda Arnes, ela mantém um tom de críticas ao programa, apesar de não ver o Fome Zero como um programa assistencialista, mas acha que não é a melhor solução para reduzir a miséria. Segundo ela, o que reduz a miséria é da educação, alfabetização, moradia e saneamento. Como é que o senhor recebe essas críticas vindas justamente de uma pessoa com tanta experiência na área?
As críticas são sempre bem-vindas e sempre são por mim olhado de forma construtiva. Acho que há uma unanimidade no Brasil que o combate à pobreza vem através de educação, de saúde, de saneamento, de emprego, né, basicamente. Esta é uma unanimidade no país, acho que todos concordam com isso. Por que isso não aconteceu até agora, já que há essa unanimidade, né? Se fizer qualquer pesquisa com especialista, eles diriam isso há muito tempo. Porque, primeiro, precisa da vontade política de enfrentar essas questões e depois é necessário implementar esses programas. Isso demanda um certo tempo. O programa, eu acho que tem que ser uma parte assistencialista, acho importante. Hoje, amanhã, vão morrer pessoas de fome, então é importante dar para elas comer. Mas é importante dar, ao mesmo tempo, a oportunidade de, como disse o nosso presidente, ensinar a pescar. Eu acho também discussões como essas são bastante frutíferas. Não acho muito construtivas as discussões que têm aparecido, a questão de exigência da nota fiscal, de sem nota fiscal, porque as pessoas, inclusive, que vão receber os benefícios não estão muito interessadas na nota fiscal e certamente vão fazer bom uso desse dinheiro porque elas estão passando necessidade. O próprio ministro Graziano já repetiu inúmeras vezes, dizendo que a comprovação será através, dependendo do espaço, no que for possível, até quando não houver essa oportunidade, através da própria palavra das pessoas. Mas parece que essa mensagem não chegou. Então, vou repetir, a comprovação do recebimento pode ser, se o local oferecer condições, nota fiscal, pode ser um papelzinho do verdureiro, um papelzinho do feirante, e quando, inclusive, não for possível, será através da palavra da própria pessoa. E sempre o controle será feito através da própria comunidade, que vai se responsabilizar por isso. Então, discussões em torno de coisas que realmente não existem, acho que também não são muito, muito construtivas.
Mas aí, nesse caso, já que tá, o controle está um pouco aberto, como o senhor mesmo falou, até uma nota de um simples verdureiro...
Até a palavra
até do a própria palavra.
Pessoa. Dizer, muitas pessoas...
Mas isso, Odete Grajev, isso não levaria, não facilitaria a má utilização desses recursos? Porque sempre tem gente de má fé agindo no meio quando tem uma campanha de mobilização nacional, como é o caso de distribuição de recursos.
Todas as estatísticas que mostram que as perdas por má fé, especialmente na população mais pobre, são ínfimas. Então, acho que todo o programa e todas as pessoas que são beneficiadas não podem ser prejudicadas porque alguém fez uma fé. O resultado, de uma forma quase total, é altamente benéfico. Então, a discussão, realmente, se tiver alguém que utilize de má fé, os recursos não pode ser estendido à totalidade da população pobre que vai se beneficiar desse programa.
Estamos próximos do encerramento do Palavra de Especialista, mas eu gostaria ainda de lhe fazer uma pergunta. O senhor costuma dizer em suas entrevistas que às crianças nada deve faltar. Certamente o combate à fome é fundamental, mas e quanto à mortalidade infantil, ao abandono, à falta de escolaridade, às drogas, à exploração sexual, ao trabalho infantil? Não sei se o senhor vai conseguir, né? Porque são vários assuntos que eu falei aí. Como a gente está com espaço já no encerramento do programa, quais os projetos do atual governo para combater esses outros males que comprometem o desenvolvimento das crianças?
Bom, antes de responder essa pergunta, muito rapidamente, o Instituto ETA acaba de lançar uma publicação, o que as empresas podem fazer para combater a fome. Isso está disponível no site do Instituto Etos, que é www.etos.org.br. E eu lhe garanto que qualquer empresa que tiver acesso a essa publicação, qualquer uma, não vai ser por falta de ideias do que fazer que vai deixar de colaborar e participar do combate à pobreza no Brasil. Os outros programas, aquilo que você me perguntou, evidentemente, em tão curto espaço de tempo, é muito difícil responder. Mas no dia que tiver mais educação, mais saúde, mais emprego, todos os indicadores acabam melhorando. Eu acho, né, que está acontecendo e que vai acontecer, como ele disse, né, a mudança de prioridades, os recursos serão direcionados a partir do momento que o governo tiver condições para isso, porque tem muita coisa amarrada no orçamento, prioritariamente para as áreas sociais e prioritariamente para as crianças. Todas essas áreas de mortalidade infantil, que dependem muito, né, de alimentação, de saneamento básico, né, isso está contemplado no programa Fome Zero, a questão do trabalho infantil, que também depende de renda, né, depende de educação, porque a criança está fora da escola, está sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação. A questão da alfabetização também tem um impacto grande, né, sobre a vida das crianças. Enfim, é um programa que vai levar um bom tempo até se concretizar na sua plenitude, mas certamente, no curto prazo, a gente já vai sentir que os passos estão sendo dados.
Muito obrigado, Oded Grajev, pelas informações, pelas explicações prestadas aqui no Palavra de Especialista.
Muito obrigado, um grande abraço a você e um grande abraço aos ouvintes.
Bem, vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Para você, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.